FM News. FM News. Polícia.
Olá, ouvintes da Brônios FM. Nós estamos em uma localidade rural. Nós vamos até preservar o nome do lugar, onde fica, até porque a família ainda fica com um receio do que aconteceu. Agora, o que eu posso dizer para vocês que estão ouvindo a programação da Brônios FM, o FM News, pense num paraíso. Ao lado de uma linda lagoa, pés de planta frutífera por todos os lados, um lugar realmente que, olha, poderia servir até como um destino turístico da região, de tão bonito que é. Mas nesse cenário de tanta beleza, o terror, o medo, acometeu uma família há mais ou menos quantos dias?
8 dias.
8 dias?
8.
Tudo bem com você? Você fala seu nome, você quer se preservar, fique à vontade.
Luana Vieira Santos.
Luana Vieira Santos. Luana, conta pra gente aqui e para o público o que te aconteceu há 8 dias atrás. Se você consegue narrar para que as pessoas tenham noção da tragédia que poderia acontecer se você não fosse muito forte.
Domingo teve um evento aqui em casa, né?
Domingo, qual data?
Dia 27 teve um evento aqui em casa. Aí os colegas aqui, né? Aí o pessoal tava aqui curtindo. Aí veio o Zé Augusto, primo distante, fala que é primo, né? Mas primo nós considerava, né? Aí veio, fez o que fez, meteu a faca. Aí queria matar eu, minha filha, deu 3 facadas na cabeça, paulada, cortou meu dedo, queria matar minha filha, ela chorando em desespero. Aí eu peguei, meti a mão, segurei a faca, cortou meus dedos, enroxou meu olho. Ela tem 1 ano e 7 meses, aí tentou matar ela, meti a mão na faca.
Mas peraí, antes de tudo, antes desse acontecido, domingo 27 de março, pela manhã, eles já recebem alguns amigos que iriam fazer uma confraternização de amigos, um bate-papo. De repente, sem ser convidado, esse elemento chegou. Só que era uma coisa comum dele fazer parte da vida da família.
Todo dia.
Né? Todo dia estava aqui, então ele não estava precisando mais nem ser convidado para chegar até a casa. Então foi quando ele chegou, já de manhã.
Foi. Eles chegaram na base, os pessoal que veio fazer o evento, chegou na base de umas 10h30. Aí ele chegou, eram umas 11h e pouco por aí. Aí chegou e ficou aqui. Mas o pessoal, curtindo e tudo. Aí os pessoal foi embora, eram umas 6 horas da tarde. Aí só ficou eu, ele e minha filha e meu primo. Aí chegou o pai da minha filha. Aí pegou e falou que ia embora. Aí não foi embora.
Isso que horas, mais ou menos?
Umas 7 horas da noite. Aí ele falou, primo, eu vou embora. Eu falei, tá cedo. Ele falou assim, não, eu vou embora. O pai de Sofia já chegou. Eu falei, tá bom então. Aí pegou e foi embora. Mas o irmão dele que veio buscar ele, né? Que tava meio tomado. Aí foi embora e achei que foi embora, né? Entrei pra dentro do quarto.
Ele convive com vocês há mais ou menos quantos anos?
Muitos anos.
Desde criança?
Desde quando era criança.
Vocês tiveram alguma coisa? Ele tinha algum interesse em você? Você já notou?
Não.
Ou havia notado que ele tinha algum interesse em você?
Não, nunca.
Vocês nunca tiveram nada?
Tanto que quando nós saía pro jogo, bingo, esse negócio de bingo que tem agora, né? Saía pro bingo, eu curti, nunca deu em cima de mim, nunca faltou com respeito comigo.
Então nós você não imaginava?
Ou... Não imaginava, nem esperava, né? Que ele comia, bebia tudo aqui em casa. Era cigarro, era tudo.
Era sempre bem tratado aqui pela
bem
família.
Tratado. Dormir aqui com a gente aqui. Nunca aconteceu isso.
Você acredita que pode ter sido um surto?
Aí, eu não sei não. Só depois ter misericórdia.
Então tá, vamos lá. Aí, ele fala que vai embora. 7 horas
embora.
Da noite, mas depois ele retorna.
Retorna pela porta do fundo, a porta aberta, né? Eu ia deitar pra botar a menina pra dormir. Aí ele pega e me agride. Pega dentro do quarto, 2 facadas na cabeça, paulada.
Peraí, mas ele já chegou desferindo essas facadas?
Com as 2 facadas na cabeça. 2 facadas na cabeça, aí foi quando eu gritei. Aí o pai da minha filha entrou pra ver o que era. Ele pegou, já correu atrás do pai da minha filha com a faca. Aí ele torceu o pé ainda, o pai da minha filha, foi pedir ajuda. Depois disso, ele entrou pra dentro do quarto de mãe, saiu do meu quarto, entrei pra dentro do quarto de mãe. Aí ele picou o pé na porta, arrancou a porta. e eu tentando lutar com a escada, tem escada dentro de casa, né? Ele pegou e puxou a escada com tudo, jogou longe, me puxou pelos cabelos, até um pé de goiaba.
Meu Deus, só te arrastando...
Até lá.
Pelo cabelo, até lá. Mais ou menos aqui, eu vou situar as pessoas, a mais ou menos, gente, uns 150, 200 metros.
Sim. Aí tirou minha roupa, só a parte de baixo, de cima não, só a parte de baixo, e queria me usar, né? Abusar de mim. Foi quando...
Ele chegou a consumar?
Não. Não consigo, não.
Foi. Porque você lutou com ele.
Lutei. Aí ele me deu tanta porrada no olho e tudo roxo.
Meu Deus. É, agora nós chegamos aqui para fazer a matéria, porque nós fomos informados dias depois, mas a gente já chegou aqui e encontrou a Luana já um pouco desinchada, mas você estava com os olhos fechados de tanta porrada e tanto inchaço, né?
Sim, a boca também, né? Agora que tá desinchando, porque tava inchado o olho.
E durante o tempo que ele estava tentando te possuir, né, ou te ter, ele ficava te agredindo?
Agredindo, com murro, e eu me defendendo. Aí quando ele tirou a roupa, quando ele ia tentar, o irmão dele chegou com tudo. Aí deu umas pancadas nele, falou, você tá doido, faz isso não, rapaz. E ele ainda falou com o irmão dele, que era pro irmão dele se ajuntar ele, matar nós tudo aqui dentro de casa. E depois meteu o pé. O irmão dele falou que não. O irmão dele que me defendeu, né?
Ô, gente, então... Esse elemento que desde criança frequentava essa casa, convivia, comia, bebia, dormia, ficava aqui o tempo todo com a família, que recebia ele muito bem, não imaginava nunca que um fato desta natureza pudesse acontecer, que ele viesse contra a sua própria irmã, vamos dizer assim, nem prima não, irmã que cresceu junto.
Com certeza. Desde pequeno, né?
Você jamais poderia imaginar que ele seria capaz.
Nunca. Tratava a gente tudo bem, meus filhos tudo bem. Levava os meninos pra represa tomar banho. Ficava aí, ó, brincando com os meninos, assistindo filme, comendo, bebendo e tudo.
Agora é bom a gente estar aqui falando também que esse não é o primeiro caso nem isolado desse elemento. Ele nunca aprontou aqui com a família que tinha ele como filho. Mas ele já havia aprontado, ou ele apronta... aqui na região, né? É, já teve uma outra tentativa de estupro também, já tiveram outros delitos também, tem passagem para a polícia, então é um elemento que não aprontava aqui. Sim. Mas fora...
Aprontava mesmo, fora.
Tem aquilo que faz com que o elemento também, o ser humano, ele mude o seu comportamento a partir do momento que ele faz uso, que é a droga. Ainda tem a droga também, então vai saber em que grau de consciência esse elemento estava para cometer um crime. Ele só não vitimou ela fatalmente porque o irmão dele chegou e tirou ele de cima da moça. Mas as agressões sofridas por ela, a luta corporal que ela travou com ele para sobreviver, porque passa um filme na sua cabeça, você tem conseguido dormir? Falar nisso, gente, está com a cabeça toda enfaixada. Né? Foram quantas facadas na cabeça?
Três.
Três facadas na sua cabeça?
Três, só que lá nos médicos não olhou direito, né? Aqui ficou um buraco. Tá cicatrizando agora. Tô tomando antibiótico e passando a pomada que fui num posto, mandou passar.
Então foi um facadas profundas,
foi.
Né?
Aqui mesmo tá inflamado, que foi maior.
Nossa, e sua cabeça ainda tá inchada?
Agora tá desinchando um pouco. E tá doendo?
E dói?
Demais.
Dói muito.
Desconfortável pra dormir.
É, tá usando algum medicamento?
Tô. Não entendo.
Então tá à base de medicamento, mas à noite pra dormir é difícil.
Como que dói com essa cena braba na cabeça?
Além da cena, a dor, né?
Aí.
O psicológico abalado.
Com certeza.
Querida, aí então ele consegue... O irmão dele tira, né, ele de cima de você. Ele então vai embora... E ficou escondido por aqui. Por falar nisso, a polícia esteve aqui? Vocês chamaram a polícia?
Que polícia que esteve aqui? Aqui não tem polícia não, Beto. Polícia só pra ficar prendendo carro de trabalhador e parando Sony Avenida. Cadê a justiça desses policiais?
Então não vieram aqui?
Nem aqui veio.
É. Você foi à delegacia?
Fui.
Registrou o B.O.?
Com certeza.
B.O. tá registrado lá?
Tá registrado, fiz corpo de delito e tudo.
Ligou pro 190?
Ligou, tia ligou aí, ó.
E nada,
nada,
ninguém apareceu?
Ninguém.
É. Aqui é, vocês aqui, estão
enquanto... Eles só aparece, os policiais daqui só aparecem quando tá morto, só morto. Só
em que acontece. Quilômetro isso fica localizado aqui? Quilômetro 14?
É, quilômetro 14.
Então, é, faz parte aqui do pelotão de Mucuri, né? O quilômetro 14 aqui da zona rural. E então, ele tá foragido, você não teve mais notícia.
Ninguém sabe notícia dele, não.
Deixa eu aproveitar aqui também e conversar com a mãe. Tudo bem com a senhora?
Tudo.
Enquanto eu entrevisto sua filha, eu olho o seu semblante, a senhora muito triste. Porque a senhora não esperava isso.
Não. De jeito nenhum.
A senhora não estava aqui.
Não, que eu estava fazendo tratamento em Pedro Canário. Aí eu fui para pegar o resultado do exame, segunda-feira. Aí domingo à noite ligaram para mim. Eu não consigo acreditar até hoje o que aconteceu.
Agora eu te pergunto, o que mais dói? É a tentativa de homicídio sofrido por sua filha, as agressões que ela sofreu, ou o que mais dói porque a pessoa que fez isso, a senhora jamais imaginava que poderia fazer?
Nunca, que eu considero a mãe dele como a minha irmã, ele como um sobrinho meu, sempre dei apoio a ele. Amava ele como eu amo meus filhos. Nunca esperava ele fazer isso comigo. Ele não fez com ela, ele fez comigo. Porque eu até hoje, Beto, eu não consigo acreditar o que aconteceu. Que eu podia ter chegado e encontrado minha filha morta e minha neta. Que ele tentou matar minha neta. Se ela não segura a faca, ele tinha matado, que ela não ia aguentar uma facada dele.
Gente, eu tava ali vendo a Luana. A Luana, ela tá com a mordida no polegar direito, né? E com... Não, foi facada.
Foi a facada.
Foi faca.
Não foi mordida, não.
Foi facada.
A faca que
foi
ela
justamente
segurou pra ele matar neném.
Que acertaria a criança,
é.
O bebê.
Um ano e sete meses.
Eu só quero que ele se entregue o mais rápido possível, que é melhor para todos nós, para nossa família e para dele, para a mãe dele. Eu amo muito ela, amo como uma irmã, mas eu não vou perdoar, não. Isso que ele fez, eu não perdoo, não, Beto. Não perdoo, não tem perdão.
E aqui...
Eu confiar nele, saía, ele ficava aqui, comia, bebia, dormia. Tia, eu te amo, e ele fazer isso. Ele fez comigo, não foi com minhas duas filhas, não. Minha neta eu considero como uma filha. Não foi com elas, ele fez então, comigo.
Luana, ela foi uma guerreira. Ela foi, assim... Luana, você já fez algum tipo de defesa pessoal para conseguir se desvencilhar?
Nunca, não.
Você sorri agora porque realmente você foi... Você foi craque aí, você foi um atleta e tanto do jiu-jitsu. Você foi um atleta do karatê, das defesas pessoal aí, porque...
Isso aí foi Deus mesmo que me deu força.
Foi Deus, né, minha
foi
filha?
Foi Deus.
Meu pai.
Olha aqui os braços roxos aqui, ó, das pancadas.
Gente, olha só, os materiais utilizados pela Luana pra tentar, foi uma escada. A escada, ela tá toda suja de sangue. Aquele pedaço de pau ali, Luana, ele deu em você?
Deu na minha cabeça.
Deu um pedaço de pau. Gente, depois vocês vão acompanhar essa matéria também pelo FM News. Vocês vão ver o material que foi utilizado em defesa. Foi a escada, que foi a defesa da Luana. E o pedaço de madeira, aquilo ali é o quê, gente? O pessoal costuma dizer, é uma lasca de braum, né?
É da cama.
É a grossura da madeira que ele deu na cabeça dessa menina. A porta, ele arrancou a porta.
Pé, deu um chute na porta e arrancou a porta.
Gente, vocês não fazem ideia. Vocês não fazem ideia desse lugar lindo, bonito que eu estou aqui agora, do que aconteceu nesta noite de domingo 27 de março, aqui na zona rural do município de Mucuri. Realmente aterrorizante. Essa menina viveu um dia de terror na sua casa e outra. Só estava ela, a bebê de 1 ano e 7 meses e o pai da bebê, O pai da bebê, quando assistiu às agressões, ele saiu correndo para pedir ajuda. Foi quando mais pessoas vieram?
Foi quando ele foi buscar ajuda com o irmão do cara que estava me agredindo. Aí que o irmão dele me tirou de cima dele.
Gente, vocês então já procuraram, né, os meios judiciais, já procurou a delegacia, já fez o registro?
Já, tudo certinho, só esperar, né? Ver se a polícia toma jeito, né?
É, a polícia com certeza já deve estar no encalço. Eu gostaria aqui de agradecer a senhora por participar com a gente desta reportagem. Não ter medo, encarar de frente mesmo, porque nesse momento que a gente conversa com a senhora, hoje, domingo 3 de abril, foi o dia que nós gravamos essa entrevista. Então, aconteceu no dia 27, nós estamos a 8 dias do acontecido. Hoje a senhora poderia não mais estar com a sua filha nem com a sua neta.
Isso mesmo. Bom, agradeço muito ao Senhor, porque todo dia eu oro e entrego meus filhos na mão do Senhor. Eu já fui evangélica, hoje eu estou afastada da igreja, mas eu confio no Deus vivo, no Senhor. Eu entrego todo dia meus filhos, minha família toda na mão do Senhor. Foi Ele que deu o livramento na minha filha.
Dona Armênia, e agora, o que a senhora mais espera?
Eu espero é que a justiça encontre ele, ou ele se entrega, ele se arrepende do que ele fez, porque eu não merecia ele fazer isso comigo. Aqui nos assentamentos, todo mundo me conhece, nunca minha família teve desavença com ninguém, nem eu, nem meu marido, nem minhas filhas, nem meus netos, respeita todo mundo. Para ele fazer isso, eu não consigo acreditar o que ele fez. E só espero que a justiça seja feita, né?
Ok. Cadê a Luana? Luana, então, o que você espera agora que aconteça?
Eu espero justiça, né? Porque o que eu passei não desejo para ninguém.
Ele continua foragido?
Tá foragido.
Você tem medo que ele retorne?
Tenho. Medo dele voltar e fazer o que ele não conseguiu, né? Comigo, meus filhos e com minha família toda. Só Deus para ter misericórdia.
Então, nesse momento, a gente chama atenção para as autoridades policiais, seja Polícia Civil, Polícia Militar, seja a Justiça do município, né? Promotoria, ao Judiciário, né? O nosso juiz aí, que vocês tomem uma providência, porque a vida de toda uma família de bem corre risco enquanto esse elemento continuar por aí à solta. Não é isso, Luana?
Com certeza.
Olha, que Deus te abençoe, Deus te proteja, que você consiga superar essa dor e que você consiga restabelecer, que Deus te dê a paz e a tranquilidade para que você também consiga limpar o seu coração, sua mente, você consiga dormir em paz, e esse é o desejo da gente, tá bom? Um forte abraço para você. E o que depender da Brolis FM, nós estaremos do seu lado.
Obrigado, Beto. Amém.
Dona Armênia, obrigado, querida. Depender da gente, estamos lá à disposição.
Obrigado você, que Jesus te protege, te dá o livramento aonde você andar.
Amém.
Tudo de bom.
A gente volta aí aos estúdios da Brolis FM. Tá aí, gente. Esse foi o fato que aconteceu aqui. Nesse, mais uma vez eu digo, lugar maravilhoso aqui de Mucuri. Beto Ramos para o FM News.